Antes de lermos a palavra de Deus, eu queria contar em poucas palavras, rapidamente para vocês, algo que eu contei hoje na Escola Bíblica Dominical, porque neste trimestre nós estamos estudando sobre avivamento. E na Universidade do Kentucky, Kentucky é um dos estados americanos, da América do Norte, dos Estados Unidos, na Universidade do Kentucky, eles fizeram um culto, como geralmente fazem, frequentemente fazem, na quarta-feira. E aí tinha um pastor que trouxe uma palavra sobre Romanos capítulo 12, onde ele enfatizou arrependimento, amor ao próximo, humilhar-se diante de Deus. E este culto começou na quarta-feira. E até agora, até hoje, não conseguiram parar o culto. Não conseguiram parar. Deus começou a mover os corações e as pessoas não conseguiram sair da capela, foram dobrar os seus joelhos, começaram a orar, buscar Deus. E a notícia foi se espalhando e já são desde quarta-feira que o culto prossegue. Isso em frente à Universidade do Kentucky, do outro lado da rua, está o seminário teológico wesleyano, metodista. É o seminário wesleyano mais importante do mundo. Eles estão todos envolvidos. Pessoas incrédulas começaram a ir para lá receber Jesus como Salvador. Os professores cancelaram as aulas por uma semana. Isso está acontecendo agora. Está acontecendo neste momento, enquanto nós estamos aqui. Cancelaram as aulas por uma semana e adiaram a entrega de trabalhos para que os estudantes possam participar. É claro que as pessoas não ficam lá 24 horas, 4 dias direto. Elas saem, porque elas têm suas coisas para fazer, mas elas voltam. Mas enquanto elas vão saindo, outras vão chegando e o ambiente está lotado, super lotado, e é oração, é arrependimento, é clamor, é joelho no chão. É uma coisa muito bonita. E essas coisas a gente não programa. Eu não tenho como fazer isso. Irmãos, em março nós vamos ter aqui um culto de 4 dias. Ou nós vamos ter aqui um culto de 8 horas. Isso não tem como programar. Isso é Deus é quem faz. E está fora do controle humano. Em 1970, a Universidade do Kentucky passou por isso. Houve um avivamento lá. Isso já faz, então o que? 52, 53 anos. E naquela época, eles tiveram um culto que durou 144 horas. Não tinha como parar. Os estudantes saíram pelos Estados Unidos pregando o Evangelho, porque Deus havia movido. Então eu disse na Escola Bíblica Dominical de hoje que nós não temos como programar isso. Nós não temos como dizer, vai acontecer assim, assim. Isso é Deus é quem decide, nós não podemos decidir. Mas nós podemos fazer duas coisas. Primeiro, desejar. Senhor, faz isso na minha vida, faz isso na minha família, faz isso na igreja, faz isso na nossa nação. Desejar, pelo menos isso. E a segunda coisa, pedir a Deus que Ele faça. Orar para que Ele faça, né? Então isso é muito importante. Então eu queria deixar vocês com essa boa notícia, essa informação, que é muito importante. E agora eu quero ler com vocês, para a nossa reflexão, Filipenses capítulo 2, versículo de 5 a 11. Então vamos lá. Filipenses capítulo 2, versículo de 5 a 11, está escrito assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Cristo nunca deixou de ser Deus, mas ele não viveu na terra exigindo que as pessoas o reconhecessem como tal. Quando o pai do garoto possesso que os discípulos não conseguiram expulsar o demônio do seu filho. E ele pediu para Jesus libertar o seu filho, Jesus lhe pôs uma condição. Se você crer, tudo é possível que crê. E a resposta dele foi, eu creio, Senhor. Mas de repente ele acrescentou, ajuda a minha incredulidade. Ele sentiu que ele não tinha uma fé suficiente. Ele pediu a ajuda de Jesus. Jesus não disse, se você crê que eu sou Deus. Ele não ficava exigindo isso. Por exemplo, nós temos alguns pastores aqui nesta manhã. Eu também sou pastor. Eu fui ordenado pastor. Se não me falha a memória, em 1984, na Assembleia de Deus, nos Estados Unidos. Então, tenho meu certificado de pastor, tive uma ordenação legítima. Agora, seria muito ruim se eu ficasse num ambiente, num lugar, dizendo, aqui ninguém me chama de pastor, aqui ninguém me reconhece de pastor. Isso é um absurdo. Não, não precisa. Porque eu sou e acabou. E não precisa ninguém ficar falando, o grande pastor, né, o pastor maravilhoso. Não. Acima de tudo, nós somos servos uns dos outros. Servos de Deus. Então não precisa, porque Cristo era humilde. Enquanto que outros queriam ser reconhecidos como tal, como Herodes, né? Jesus abriu mão disso. Então ele não se apegou àquilo. Eu sou Deus, eu sou Deus, eu sou Deus. Tinha que falar para todo mundo, eu sou Deus. Falou para a mulher que tinha um fluxo de sangue, falou para o Bartimeu, falou para o Zaqueu. Não, eu não fazia isso. Porque ele sabia quem ele era. Ah. Então quando você sabe quem você é, você não precisa de afirmação, de ficar se afirmando. E lembrando os outros quem você é. Você não precisa disso. E eu estou preocupado com muitos crentes hoje. E isso é um sinal de que eles se sentem inseguros. É insegurança. O pastor, o pregador, que toda hora em público está dizendo eu sou isso, eu sou aquilo, porque eu faço isso, faço aquilo. É insegurança. Mas em Cristo nós estamos seguros. E nós não precisamos desse tipo de coisa para mexer com nossas emoções, nem devemos. O nosso caminho deve ser o caminho da humildade, como foi o de Cristo. Então vamos continuar. Então ele não se apegou, versículo 7, mas esvaziou-se a si mesmo. Cristo não foi esvaziado. Não. Ele não teve as coisas sendo tiradas dele. Não foi isso. Não foi um ser humano, não foi o Império Romano, quem tirou a honra de Cristo, quem tirou a glória de Cristo, nada disso, que tirou as coisas dele, que o despiu dos seus atributos, da sua glória, ele se esvaziou. Não foi o Sinédrio que esvaziou Jesus, ele mesmo se esvaziou, porque nenhum ser humano conseguia fazê-lo. Então ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. Como é que pode? O Criador de todo ser humano, de toda a criação, ele se humilha, ele se ajoelha, ele pega uma bacia com água, uma toalha e vai lavar os pés de pecadores. O Deus Santo, infinitamente puro, ele faz isso. Né? E tornando-se semelhante aos homens, que também foi um outro processo de humilhação. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo. E de novo, ele não foi humilhado. Ninguém conseguiria humilhá-lo. Ele se humilhou. Ele permitiu que as coisas acontecessem. E ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Cristo foi obediente para morrer. Senão ele não teria morrido na cruz. Por isso, e agora vem uma parte fantástica, que muitos crentes ignoram. Porque tem crente que é carne de pescoço. Tem crente encardido. Tem crente que tem uma dificuldade de passar por humilhação, de ser esquecido. Tem crente que ninguém pode fazer nada com ele. Ele tem que ser o tempo todo, está por cima e tudo isso está errado. Olha o que aconteceu com Jesus. Como ele foi humilhado. E eu vou dizer outra coisa, talvez ninguém aqui seja humilhado na vida como Jesus foi. Então nós passamos por isso, porque Deus tem um propósito nisso. E Deus exaltou. Aliás, para viver a própria palavra que ele inspirou, que ele inspirou os seus apóstolos para escrever. Quem se humilha será exaltado. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e a seu tempo, no tempo de Deus, ela te exaltará. Então ele se humilhou até a morte, morte de cruz, e por causa disso, Deus o exaltou. Uma versão diz soberanamente, aqui diz a mais alta posição. Não há uma alta posição, mas a mais alta posição. Ele deu um nome que está acima de todo nome. As pessoas buscam Allan Kardec, as pessoas buscam Buda, as pessoas colocam suas fichas, a sua fé em Maomé. Outros colocaram outros nomes por aí. Mas o nome que está acima de qualquer outro nome é o nome de Jesus. Por isso que nós não buscamos a ajuda de santos, como na Igreja Católica. Santo Agostinho, São Crisóstomo, São João Bosco, Santa Teresinha, Santa Filomena. Punhado de santos. É? Punhado de santos. Por que que isso existe? Porque por trás disso existe uma ideia de que nós temos que pedir, por exemplo, para os santos, ou para Maria, a Nossa Senhora, porque Jesus, ele é bom, mas Maria é mais amorosa. E os santos estão mais perto de nós. Então é melhor pegar uma ajuda dessa turma, e principalmente da mãe, porque a mãe, qual o filho que não vai querer ouvir a mãe? Então existe essa ideia por trás da mariolatria e de toda essa idolatria. E Deus? A Deus já é mais complicado. Deus não é uma pessoa recomendável. Porque ele é aquele velho barbudo e rabugento. De mau humor. Deus está sempre de mau humor. Para lá e para cá no céu. Com um chicote na mão. Quem pecou? Pá! Então, Deus, a gente não consegue falar com ele porque ele é isso. Então a gente precisa de uma mãozinha, de um santo que chegou lá, da mãe, o filho sim, tem um bom relacionamento com o pai. Então ele quebra o nosso galho. Isso é uma mentira. Isso é uma distorção de quem Deus realmente é. Porque o Deus da Bíblia, ele é um pai amoroso. Tanto que João diz, Deus é amor. Ele é um pai presente. Porque pai ausente está cheio. Né? Pai ausente está cheio. Principalmente depois do carnaval, que vai aparecer de pai ausente, não está escrito. Né? Agora, o nosso Deus é sempre presente. E ele é amoroso. Se você quiser saber quem é Deus, leia a parábola do filho pródigo. O filho mais novo que merecia uma surra, e não uma, muitas surras. E que não merecia mais seus privilégios de antes, pois ele é recebido com beijos, com abraços e com amor. Por isso que nós não fazemos isso. Por isso que a Bíblia condena todo tipo de idolatria, toda forma de idolatria, porque nós temos acesso ao Pai, por Jesus Cristo nosso Senhor. O véu se rasgou. Então, como isso é importante? Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. E eu vou dizer para vocês, vocês já me ouviram falar, que eu considero um grande privilégio na minha vida dobrar os joelhos na presença de Deus. Eu lamento que muitos crentes hoje não têm mais essa cultura. Raramente dobram os seus joelhos. Mas essa era a nossa cultura na Assembleia de Deus na década de 70, quando eu me converti em 71. Eu chegava na igreja, a primeira coisa que você fazia era dobrar os joelhos, é orar, até o culto começar. E é importante que isso aconteça. Então, quando, por exemplo, nós temos nossos cultos de oração, na terça-feira, outros momentos, é muito ruim quando eu vejo alguém lendo a Bíblia, todo mundo orando, e a pessoa está lendo a Bíblia. Não é hora de ler a Bíblia, essa é hora de orar. Essa é hora de você falar com Deus. Então a cultura da oração vai ficando de lado. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Nós dobramos nossos joelhos com alegria, com prazer. Eu considero um privilégio. Porque um dia eu estarei na sepultura ou no crematório. E lá não vou dobrar os joelhos. Lá não vou conseguir. Então eu acho um privilégio hoje poder dobrar os joelhos, buscar Deus. Isso é muito importante. Se você não tem essa prática, comece a desenvolvê-la. Porque Jesus dobrou, se prostrou diante do Pai. Então, para que todo joelho se dobre, no céu, anjos lhe prestam adoração, o tempo todo. Na terra, somos nós, e debaixo da terra, talvez aqui inclua os demônios, Satanás, que mesmo contra a vontade, e aqueles que resistiram à mensagem do Evangelho, um dia dobrarão seus joelhos, não com prazer, mas para reconhecer o que eles fizeram e o que Deus fez. E toda língua confesse que Jesus é o Senhor para a glória de Deus Pai, não para a salvação. Porque nós confessamos a Cristo para a salvação, mas aqueles que vão confessar para reconhecer para a glória de Pai. Sim, é verdade. Eu sei que eu fechei o coração, eu endureci, mas eu reconheço que Ele é o Senhor. E no juízo final, do grande trono branco, quando Ele se assentar no trono para julgar tudo e todos, eles vão reconhecer. Eles não vão ter como negar. Irmãos, aqui eu quero falar do nome que está sobre todo nome. Todos possuímos um nome dado por nossos pais e talvez sem um grande significado. Cada um poderia ter um outro nome que não faria diferença nenhuma. Por exemplo, se eu me chamasse João, ou Carlos, ou Arlindo, qualquer outro nome, não ia fazer diferença. Eu me chamo Paulo porque meus pais foram lá, quando eu nasci, foram na folhinha, no calendário, era dia de São Paulo, 25 de janeiro. Ah, vamos chamar de Paulo. Tá bom, eu gosto do nome Paulo porque tem na Bíblia e a pessoa com o nome de Paulo na Bíblia é uma pessoa maravilhosa. O texto que nós lemos hoje fala de um nome que tem um grande significado. E o nome de Jesus está estabelecido acima de qualquer outro nome. Mas Cristo na Bíblia tem outros nomes e outros títulos, como por exemplo, ele é chamado de o segundo Adão, o ungido, o autor e o consumador da fé, o alfa e o ômega, alfa a primeira letra do alfabeto grego e ômega a última letra do alfabeto grego. Ele é um ancião de dias, o princípio e o fim. Jesus é chamado de o amado, o pão da vida, o noivo, a resplandecente estrela da manhã. Ele é o supremo pastor, o bispo das nossas almas. Ele é chamado o apóstolo, o amém, consolação. Ele é chamado de o Cristo. Ele é o esplendor da glória do Pai. Ele é o capitão da nossa salvação. Ele é chamado de o eleito, a pedra angular, conselheiro, aliança, o escolhido de Deus. Ele é o Emmanuel, que significa Deus conosco, o libertador, a porta das ovelhas, o desejado das nações, porque os nomes da Bíblia eram dados de acordo com as circunstâncias e o chamado daquela pessoa, por exemplo, Moisés, salvo das águas, Abraão, pai de uma grande multidão, Isaac, a alegria, riso, porque quando ele nasceu, foi grande alegria na casa de Abraão. Né? Então, os nomes têm significado. Cristo é chamado de o guia, o arauto, o amigo, né? A primícias, a testemunha fiel, a fonte da vida, o glorioso Senhor, esperança. Jesus é chamado de o marido, o cabeça da igreja. Ele é também chamado de eu sou, o herdeiro de todas as coisas, o nosso sumo sacerdote, nossa herança, rei eterno, imortal e invisível. Ele é o leão da tribo de Judá, o justo juiz, o rei dos judeus, o rei da glória, o rei eterno, o Senhor da glória. Ele é o mensageiro, ele é o Messias, ele é o mediador, ele é o mestre, ele é Deus forte. Ele é chamado de o Nazareno, o Filho Unigênito de Deus, o sacerdote, a nossa Páscoa. Mas pastor, não vai acabar essa lista? Vai, daqui a pouco acaba. Você vê quanta coisa maravilhosa sobre Jesus. o filho unigênito, o profeta, o príncipe da vida, o príncipe da paz, o médico, a raiz de Jessé, o renovo e a raiz de Davi. Ele é chamado de refúgio, né? O redentor, filho de Deus, o filho do homem, o servo sofredor. Ele é chamado também de a semente da mulher. Ele é chamado Senhor e Salvador. Aí está alguns nomes, tem outros, mas isso aí acho que basta. Né? O nome, o título Senhor, como é que se desenvolveu na história? Um nome que é sobre todo nome. Senhor, no grego, Kyrios, o título pelo qual Jesus se tornou conhecido na igreja primitiva era Senhor. E ele começou significando proprietário, chefe, patrão. É isso que significava Senhor. Proprietário, chefe, patrão. Tornou-se o título oficial dos imperadores romanos. Depois tornou-se o título de deuses pagãos. Foi o termo usado pela Septuaginta. O que é a Septuaginta? É a tradução do Antigo Testamento para o grego. É, para o grego. Foi chamado então, foi usado na Septuaginta para traduzir o nome Yahvé ou Javé lá no Antigo Testamento. Assim, quando Jesus era chamado de Senhor, significava que Ele é um mestre, o dono de toda a vida, rei dos reis. Ele era o Senhor de uma forma que os deuses pagãos, os imperadores e os ídolos não podiam ser. Por quê? Porque Jesus é totalmente Deus. Como sabemos? Algo que os espíritas não aceitam, as testemunhas de Jeová não aceitam, a maioria das seitas não aceita, não aceita que Cristo seja considerado divino. Jesus é totalmente Deus, por quê? Porque nomes divinos lhe são atribuídos. Jesus é Alfa e Ômega. Está lá em Isaías 44:6. Eu sou o primeiro, eu sou o último. Isso é um título para Yahvé ou para Jeová no Antigo Testamento. Isaías 48:12. Eu sou o primeiro, eu sou o último. Apocalipse 1:8. Eu sou o Alfa e Ômega. Apocalipse 2:8, estas são as palavras daquele que é o primeiro e último que morreu e tornou a viver. Coisa maravilhosa. Em Apocalipse capítulo 21, versículo 6 diz, eu sou Alfa e Ômega, o princípio e o fim. Em Apocalipse 22 e 13, eu sou Alfa e Ômega, o primeiro e último, o princípio e o fim. Por exemplo, Tomé reconheceu a sua divindade. Porque Tomé não acreditou que ele havia ressuscitado. E ele disse, eu tenho que colocar o meu dedo nos sinais dos cravos. E eu tenho que apalpar o seu lado que foi traspassado com uma lança. Aí eu vou crer. Se ele aparecer e eu puder fazer isso, tocar nele, eu vou crer. E 8 dias depois que Tomé disse isso, Jesus apareceu no cenáculo para ele. E chamou, Tomé, vem. Vem aqui, Tomé. Coloca o teu dedo no sinal dos cravos e no meu lado. Jesus estava ali palpável, num corpo físico, depois da sua ressurreição. Aí Tomé, e o texto diz assim, e disse-lhe Tomé, Tomé disse para ele, Tomé não disse sobre ele. Tomé não disse sobre ele. Tomé não chegou para os demais, os colegas, dizendo, ele é mesmo Deus. Não, ele falou isso para Jesus. Meu Senhor e meu Deus. E ele reconheceu a divindade de Cristo, porque para um judeu fazer isso é um tremendo salto. Porque o judaísmo é monoteísmo. Está lá em Deuteronômio 6,5. Ouve, ó Israel, o Senhor é um. E agora Tomé admite que aquele mestre que o chamou, que fez milagres, que fez maravilhas, ele é o seu Senhor e o seu Deus. E outra coisa, Jesus não o corrigiu. Se estivesse errado, Jesus teria corrigido ali na hora, porque Jesus é mestre e por excelência, e é onisciente, sabe tudo. Ele teria dito, Tomé, primeiro você demorou demais para crer, agora Tomé, você está exagerando, eu não sou isso que você está dizendo. Jesus recebeu as palavras de Tomé. Se não fosse verdade, ele teria corrigido, como nós vamos ver, o anjo de Apocalipse corrigindo Pedro, João, quando quis adorá-lo. Então, Tomé reconheceu. Os atributos divinos foram observados em Jesus. Cristo era onisciente. Quer dizer, ele sabia tudo. Como Deus, ele sabia tudo. João 2, 24, 25 diz que ninguém precisava falar, dar informação para ele sobre os homens, porque ele sabia tudo o que estava no coração, no interior das pessoas. Eu não sei, e nem vocês sabem o que está dentro de mim. Mas Deus sabe tudo. Nada foge do seu olhar, do seu conhecimento. Então nós vamos ver, por exemplo, em Atos capítulo 24, quando eles foram escolher alguém para substituir Judas, eu creio que foi Pedro, ele diz assim: porque o Senhor conhece os corações. Quando Pedro orou, ele diz: porque o Senhor conhece os corações. E a gente encontra essa expressão nos lábios de Salomão, em 1 Reis 8,39, quando ele estava orando na inauguração do templo. Porque só tu, Senhor, conhece os segredos dos corações dos homens. Então Cristo conhece, então ele é Deus. Cristo, ele é onipresente, isso é, ele está em todas as partes. Mateus 18,20 diz: aonde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, eu estou aí no meio deles. Imaginem quantas igrejas, no mundo todo, Cristo não está agora. E ele não está uma metade aqui, uma metade ali, um pedacinho de Jesus aqui, um pedacinho de Jesus ali, ele está integralmente, totalmente, em todos os lugares. Isso fala da sua onipresença. Ele enche os céus e a terra. Mais uma prova da divindade de Cristo, né? Cristo é também, ele também disse na grande comissão, Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, ide por todo mundo pregar o evangelho. Fazei discípulos. E eu, eis que estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Onipresença. Eternidade e pré-existência. Você e eu passamos a existir quando fomos concebidos, quando nascemos. Cristo é eterno. Cristo é eterno. Nós vamos ver em João 1:1. No princípio era o verbo. Era quando? Não sabemos. Isso se perde lá na eternidade, está além de qualquer cálculo humano, de qualquer compreensão humana, porque ele é eterno. E aí entra mais um atributo da sua divindade, que Cristo, ele é também imutável, ele não muda. Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Jesus afirmou ter autoridade divina para perdoar pecados, Mateus 9,6. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra a autoridade para perdoar pecados, ele disse ao paralítico: levanta-te, pegue a sua maca, a sua cama e vá para casa. Eu quero que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados. Se Jesus tinha na terra poder para perdoar pecado como homem, imagine Cristo glorificado, assentado no seu trono de glória, o seu poder para perdoar pecados é o mesmo, não mudou, continua a mesma coisa, né? E para interceder por nós, poder para ressuscitar os mortos. Jesus tem poder para ressuscitar os mortos, porque nós vemos na Bíblia que ele ressuscitou mais de uma vez. Mas olha o que ele diz em João 5:21. Pois da mesma forma que o Pai ressuscita os mortos e lhes dá vida, o Filho também dá vida a quem ele quer dá-la. Está se fazendo igual ao Pai. E ele diz em João 6,40: porque a vontade do meu Pai é que todo que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna. E ele termina assim: e eu o ressuscitarei no último dia. Todos nós vamos alcançar o último dia. Para todos nós vai existir o último dia. E este último dia vai acontecer na vida de todos nós simultaneamente. Porque Jesus não vai ressuscitar uma leva, depois outro grupo, agora falta aquele grupo. E tem aquele também, agora tem a turma da África, também não chamei ainda. E a turma da Indonésia, e a turma lá das ilhas do Pacífico, eu tenho que chamar também. Não, quando ele disser: volvei, filho dos homens, é todos juntos, num só instante, para encontrarmos o Senhor nos ares. Glória a Deus. Poder para ressuscitar. Chegará a hora em que os que estiveram no sepulcro ouvirão a voz do Filho do Homem, e os que ouvirem ressuscitarão. Que bênção! Jesus tem poder para julgar. Isso está em João 5:22, João capítulo 5, versículo 22 e 23. E poder para conceder a vida eterna, em João 10:28, quando ele fala das ovelhas: e dou-lhes a vida eterna. Coisa tremenda. Ah, poder para julgar. Outra coisa, Jesus é Jeová. O Espírito Santo é Jeová, o Pai é Jeová e Jesus é Jeová. Está na Bíblia? Sim. Está em Jeremias capítulo 23, versículos 5 e 6. E olha o que diz. E é um texto importantíssimo. Dias virão, declara o Senhor, em que levantarei para Davi um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e certo na terra. Em seus dias Judá será salva, Israel viverá em segurança, e este é o nome pelo qual será chamado Yahvé Tzidkenu. É o nome em hebraico, né? Significa o Senhor e a nossa justiça. Mas quem é esse rei? Ele é um renovo de Davi. E o renovo de Davi na Bíblia é uma referência a um título de Jesus. Se refere a Jesus. Cristo tem um nome especial. Um nome que foi escolhido pelo Pai. O Espírito Santo falou com a Maria. O meu não foi. Não foi a minha mãe nem meu pai fizeram uma oração. Senhor, revela aí o nome que nós vamos pôr no nosso filho. Não foi feito. Ah. E outra, eu não escolhi o meu nome. Não tem ninguém no mundo que escolheu o nome quando foi nascer. Ah, já que eu vou nascer, eu quero esse nome e tal. Não tem isso. Nós não escolhemos nossos nomes. Mas Jesus escolheu o seu nome. Está lá em Mateus 1, 21. Quando o anjo Gabriel diz para José, e ela, a sua mulher, Maria, dará à luz um filho. E você deverá dar-lhe o nome de Jesus. Por quê? Aí o significado. Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. A exaltação de Cristo, ela passa pela sua vida. O fato dele ter sido puro, dele ter sido de um caráter ilibado, o fato dele ter sido perfeito, já é um motivo de exaltação. A exaltação de Cristo passa pelos evangelhos. Aliás, os evangelhos são a principal fonte de informação sobre Jesus. É ali que nós vamos ver seu nascimento, o anúncio, como ele cresceu, de acordo com Lucas, os detalhes da sua vida, os milagres, os ensinos, tudo, o seu sofrimento. Os evangelhos são as fontes mais confiáveis sobre a pessoa de Cristo. Então passa por ali e ele é exaltado nos evangelhos. Os evangelhos foram escritos com este propósito. Quando ele curava alguém, quando ele abençoava, quando ele fazia um milagre, ele estava sendo exaltado. Embora ele dava sempre a honra ao Pai, mas ele estava sendo exaltado. A sua exaltação passa também pela cruz, ele pendurado no alto da cruz. A cruz não foi uma humilhação apenas. A cruz foi um ponto de exaltação. A cruz o exaltou. Porque ele está lá remindo, salvando, a vítima sendo aceita. Imagine se ele cai da cruz, porque o Pai rejeitou aquele sacrifício. E os cravos, os pregos se despregam da cruz. E ele cai e rola lá para baixo, todo ensanguentado e tudo isso, porque o Pai o rejeitou. Não, o Pai o recebeu. A vítima perfeita estava ali se oferecendo pelos nossos pecados. Tanto que a sua última palavra foi, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, e ele morreu. Tanto que ele morreu no momento que ele quis, né? No momento que ele quis, agora eu vou morrer. Pai, recebe o meu espírito. A sua morte foi um milagre, porque não ficou insistindo, Pai, eu já entreguei, o senhor não vai receber. Pai, de novo, Pai, quando é que vai, Pai, eu preciso morrer. Não, ele falou só uma vez, e ele foi recebido pelo Pai. Glória a Deus. O Espírito Santo estava envolvido, o Pai estava envolvido, e nós estávamos ali também, embora não existíssemos ainda, foi por nossa causa que ele fez, com toda certeza. A exaltação de Cristo passa pelo seu sepultamento. Seu corpo é levado para o sepulcro, mas o seu corpo não vê a corrupção. Eu já estive em velórios, vai ver que muitos aqui já estiveram também, principalmente lá na roça, lá no sul de Minas, na minha adolescência, que a gente ia num velório, e demorou para sepultar o defunto, e a gente sentiu um mau cheiro. Porque lá na nossa terra não tinha esse negócio de lacrar caixão, acho que a turma nem sabia disso. Então demorava um pouco para sepultar, podia ser a mãe querida, o filho querido, o papai querido, Não, a turma não via a hora. Gente, vamos correr com isso. Vamos embora, não vamos esperar mais ninguém. Porque ninguém aguentava o mau cheiro. Cristo nunca teve mau cheiro. Suas células não entraram em decomposição, porque não poderia, porque estava escrito no Antigo Testamento, o seu corpo não verá corrupção. E aquele corpo com que ele entrou no sepulcro, dali ele saiu vivo, vivo, sem ver a corrupção. É uma coisa muito importante, né? Os nossos corpos sim, mas o dele não. Também a sua exaltação passa pela ressurreição, passa pela ascensão, quando ele é recebido no céu. E de novo, houve uma recepção no céu. Cristo não chegou lá de surpresa, ai, cheguei. Não, o céu se preparou. O céu se preparou. Eu não vou entrar nesse assunto, porque é especulação, e pode até virar heresia, mas eu fico imaginando, né, os anjos, né, nosso capitão vai voltar. Cuidado com a palavra capitão aqui. O nosso general vai voltar, né? O nosso o senhor dos exércitos vai chegar, né? E o céu se preparou, os céus se abriram para recebê-lo, e ele agora chega diferente, porque lá no céu, quando ele saiu de lá, ele não tinha corpo, agora ele tem corpo, né? Ele é luz, né? Agora ele volta com sinais dos cravos. Os anjos vêm e sabem o que aconteceu, de onde vem aquilo. E a adoração, e a recepção. Que coisa tremenda. Vamos esperar chegar no céu para a gente saber o que, que houve de fato. Porque saber nós iremos, com toda certeza. Nós iremos saber. Eu creio que nós iremos saber. Então passa pela sua ascensão. A sua exaltação passa por Pentecostes. O Espírito Santo veio, ele prometeu. O Espírito Santo está lá junto com Jesus. Não, Jesus falou demais, prometeu que não pode cumprir tudo. Não, chega a Pentecostes, o vento veemente e impetuoso, o Espírito desceu, e para exaltar a Cristo, a pregação apostólica, ela é cristocêntrica, quer dizer, ela coloca Cristo no centro, e eles falam de Cristo, e eles promovem Cristo, e eles pregam Jesus, e no nome de Jesus as pessoas são salvas, são curadas, ressuscitadas, a igreja é levantada, e ela continua na sua marcha, porque o nome de Jesus permanece para sempre. Glória a Deus. Permanece, mas... A exaltação de Cristo passa pelas epístolas, Romanos, Colossenses. Colossenses, Paulo trata de que Cristo tem que ter a preeminência em tudo. Ele é o bom, ele tem que ser o mais exaltado acima de tudo, né? E outros textos, né? Outros livros do Novo Testamento, Apocalipse, a descrição que João faz de Jesus no capítulo 1, já é uma tremenda exaltação de Cristo. A exaltação de Cristo passa pelos movimentos de Deus ao longo dos séculos. A reforma protestante, na Alemanha, 1517, lá com Martinho Lutero e outros, o que é que eles colocaram? Solos Christus, só Cristo salva. É a palavra, é a fé, né? É a graça. É Cristo Jesus. E nós então começamos. A reforma faz uma coisa muito bonita. Ela se separa da idolatria para exaltar a Cristo. E é isso que nós queremos. Exaltar a Jesus. Então passa pelos movimentos de Deus na história. Os movimentos de avivamentos. Aquilo que está acontecendo agora em Kentucky. Lá em Wilmore. Na Universidade do Kentucky. A mídia, na América do Norte, a mídia secular está transmitindo. E as pessoas estão dando testemunho. Eu não tenho como contar tudo aqui para você, nem dá tempo. Mas os estudantes, professores, representantes das instituições estão dando testemunho. O que, que é isso? Eles estão dizendo, é Jesus. É Jesus que está fazendo. Isso tem a ver com Cristo. Cristo está fazendo isso. Isso é bonito. Os movimentos de Deus na história exaltam a Cristo. Não é para arrecadar dinheiro, não é para colocar político no púlpito, não é para ficar profetizando para político, não é para ficar falando profecia mentirosa, não, é para exaltar a Cristo Jesus. Ele deve ser o único exaltado. É dessa forma. A exaltação de Cristo passa pelo testemunho de homens e mulheres salvos por Ele. Quando alguém olha na sua vida e você é um bom testemunho, isso exalta a Cristo. Olha, eu não sou da igreja daquela pessoa, não, mas se um dia fosse, tivesse que ser crente, eu queria ser crente igual aquela pessoa. Ah, eu já vi isso acontecer. Na nossa família isso já aconteceu. Eu não sou crente, mas se um dia eu tiver que ser crente, eu quero ser crente igual aquele fulano, eu quero ser crente igual aquele homem, eu quero ser crente igual aquela mulher, igual aquela moça, ou igual aquele rapaz, eu quero ser crente igual a eles. Aí Cristo é exaltado. E pelo testemunho, muitas pessoas se chegam a Cristo. Como disse William Booth, fundador do Exército da Salvação, pregue o Evangelho. Se for preciso, use palavras. Pregue o Evangelho. Se for preciso, use palavras. Porque quando você prega com a vida, é bem diferente. É uma coisa tremenda. Então, que Deus nos ajude a manter o nosso testemunho para que Cristo seja exaltado. Todo joelho se dobrará no céu. Apocalipse capítulo 4, versículo de 9 a 11 diz: toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive para sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor, e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Veja Apocalipse capítulo 7, versículos 11 e 12. Todos os anjos estavam de pé ao redor do trono, dos anciãos e dos quatro seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força sejam ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Na terra e debaixo da terra. E aqui eu já comentei sobre isso, mas eu vou novamente repetir. Aqui tem duas interpretações. Debaixo da terra pode significar os mortos que ressuscitarão, ou os demônios e outros seres infernais. Não sabemos se um demônio tem joelhos e língua para dobrar e para confessar. Enquanto Jesus esteve na terra, os demônios demonstraram temor e reverência por ele. Entretanto, eles ainda trabalham contra o Senhor, contra o seu reino, e trabalham contra nós para nos atrapalhar na nossa vida espiritual, na nossa vida em geral, para nos tirar da caminhada, para pecarmos e para que percamos as bênçãos de Deus. Amém, meus irmãos. Que Deus nos ajude, nos abençoe com essa mensagem. Vamos orar. Vamos curvar nossas cabeças, por favor. Quero perguntar se tem alguém no nosso meio que ainda não é crente em Jesus, mas gostaria de hoje receber a Cristo como Senhor e Salvador e viver uma vida nova, uma vida diferente. Se você quiser, nós queremos orar por você. Levanta a sua mão, passa, dá um sinal com a sua mão para a gente orar por você.